A Porta do Inferno. Os sete amigos são transportados para um complexo prisional no Rio de Janeiro. Chegamos, diz Rodrigo. Que lugar horroroso, diz Nina. Nossa, olha quantas almas precisam ser resgatadas, diz Lucas. Tenham calma e não se aproximem. Vamos esperar pelo índio, diz Rodrigo. Vamos ficar olhando daqui, diz Hernani. Sim, observem como eles agem. Nossa, Rodrigo, parece que eles estão tirando o fluido vital daqueles que estão usando drogas, diz Marques. Não parece não, Marques. Eles estão realmente sugando fluidos dos drogados. Mas como eles conseguem isso? Pergunta Sheila. É por meio da sintonia que fazem isso. Como assim, Rodrigo? Perdoe-me, diz Hernani. Essa relação entre drogado e obsessor é uma coisa antiga. É pela obsessão que esses espíritos conseguem fazer com que suas vítimas sintonizem com eles, e assim viram meros instrumentos do mal na mão desses que já não têm mais nada a perder. Meu Deus, será que eles nunca observaram isso? Pergunta Marques. Claro que tiveram diversas oportunidades para se afastarem desses sugadores de energias. Não tenham dúvida de que as oportunidades lhes foram apresentadas. Mas por que não aceitaram? Diz Hernani. Não se esqueçam do livre-arbítrio, diz Rodrigo. Tinha-me esquecido disso, diz Felipe. Deus é justo e amoroso com todos. Esses que estão aí agora, no final da existência terrena, tiveram inúmeras oportunidades evolutivas, mas optaram por viverem assim, diz Rodrigo. É realmente lamentável, diz Nina. Marques coloca as mãos no peito como se estivesse se sentindo mal. Rodrigo corre para acudi-lo. Nina se desespera. O que houve, Marques? O que houve? Pergunta Rodrigo. Marques, o que houve? Pergunta Nina. Pálido e perdendo as forças nas pernas, Marques começa a desabar na frente dos amigos iluminados. Rodrigo, o que está havendo com Marques? Insiste Sheila, que corre para socorrê-lo. Não sei. Parece que ele está sob forte emoção, diz Rodrigo. Meu Deus, olhem, tem um espírito vindo em nossa direção, diz Hernani. Fiquem calmos, eles nada podem fazer para nos atingir, diz Rodrigo. Mas ele está marcado para o exílio, olhem na testa dele, diz Lucas. Sim, estou vendo, fiquem calmos, diz Rodrigo. O espírito aproxima-se ainda mais do grupo. Rodrigo, faça alguma coisa, ele está muito próximo de nós, diz Nina. Tenham calma, diz Rodrigo. Marques, acorde, por favor, amigo, acorde, diz Felipe, sustentando o corpo de Marques desfalecido em seus braços. Deixe-me examiná-lo, diz Hernani. Nina, afaste-se daí, diz Rodrigo, vendo que Nina está muito próxima do espírito que vem ao encontro deles. Subitamente, o índio aparece e segura o invasor pelas costas. Vários índios se aproximam e protegem o grupo. Marques começa a recobrar os sentidos. Lúcius, Lúcius, diz Marques. O quê? Quem o Marques está chamando? Diz Nina. Não entendi direito, diz Felipe. Ele está chamando um tal de Lúcius, diz Hernani. Marques, você está bem? Pergunta Rodrigo. Espere, índio, não faça nada com ele, por favor, implora Marques, recobrando a consciência. Espere, índio, ordena Rodrigo. O que houve, Marques? O que houve? Insiste Rodrigo. Não leve o Lúcius, por favor. Deixe-o vir até mim, diz Marques. Mas quem é esse Lúcius, Marques? Quem é ele? Pergunta Nina. É meu irmão que há muitos anos não vejo, diz Marques. Traga-o até aqui, por favor, índio, ordena Rodrigo. Lentamente, o índio se aproxima do grupo, trazendo um espírito muito sofrido e totalmente desarmonizado com as leis naturais dos espíritos. Nina fica assustada com o estado de maltrapilho do visitante. Olha, Rodrigo, por que ele está assim? Pergunta Hernani. Ele está totalmente destruído pelo vício, pelos pecados. Esse é o resultado daqueles que se desviaram das coisas divinas, diz Rodrigo. O que podemos fazer por ele? Pergunta Marques. Infelizmente, nada podemos fazer por ele, meu amigo, diz Rodrigo. Nina aproxima-se, senta-se. Coloca a cabeça de Lúcio em seu colo e começa a limpar seu rosto com um lenço que carrega consigo. Felipe, pegue um pouco de água para o Lúcio, diz Nina. Sim, Nina. Mark senta-se ao lado de Nina e começa a acariciar o irmão. Lúcio está consciente, porém muito debilitado, e não consegue se comunicar com Marques. Felipe chega com a água que lhe foi fornecida pelo amigo índio. Tome e beba, Lúcio, diz Nina, segurando a cabeça do jovem rapaz. Suas feições começam a melhorar. Nina pode observar a beleza do jovem de aproximadamente 20 anos. Marques está emocionado e não se cansa de acariciar o irmão. Lucas faz um gesto com a cabeça chamando Rodrigo para uma conversa particular. Ambos se afastam do grupo, seguidos pelo amigo índio. Rodrigo, eu estava mesmo desconfiado que tinha alguma armação evolutiva do Daniel nessa história de trazer o Marques conosco, diz Lucas. É, amigo, agora que estou começando a acreditar no que vocês haviam me alertado, mas o que posso fazer? O rapaz em questão está marcado para o exílio, diz o índio. Sim, eu sei disso, diz Rodrigo. E quais são as ordens, amigo? Pergunta o índio. Amigo, vamos esperar um pouco. Deixe pelo menos o Marques se despedir dele, diz Rodrigo. Sim, senhor, diz o índio. Vamos, parece que ele já está conseguindo falar, diz Lucas. Meu amado irmão, que bom poder encontrá-lo. Há centenas de anos tenho lhe procurado e Daniel sempre me prometia que um dia eu poderia lhe encontrar. Agora estou muito feliz, diz Marques abraçando Lúcio. Eu é que lhe sou grato. Há muitos anos vivo aqui nesse presídio, desde que fui condenado pela morte de Joana, nossa amiga. Você se lembra dela, Marques? Sim, lembro-me perfeitamente, mas eu não sabia que foi você quem a matou. Eu a matei num surto de ódio e amor. Eu não conseguia dividi-la com ninguém. Por isso eu a matei e enterrei seu corpo para que ninguém pudesse tocar nela. Mas por que você fez isso, meu querido irmão? Não tolerava dividi-la com ninguém, foi isso. Mas isso não lhe dá o direito de ceifar a vida dela, diz Nina se aproximando. Eu sei, moça, por isso estou preso aqui por esses anos todos. Mas nós fomos irmãos há alguns milhares de anos, no tempo em que éramos da mesma família, nem esse presídio existia. Eu sei, Marques, eu sei, mas eu reencarnei por diversas vezes, e todas as vezes que encarnei, eu matei Joana. Até o dia em que não me permitiram mais reencarnar, e eu mesmo resolvi me penalizar, vivendo eternamente aqui no presídio. Meu Deus, diz Marques. É, meu irmão, eu fui um cabeça dura. Hoje eu já nem conseguia mais me mexer direito. Se não fosse sua presença, eu continuaria ali sentado embaixo daquela cela, me alimentando das drogas que os presos encarnados usam. Um pouco de cocaína aqui, uma baforada de maconha ali, assim eu passo meus dias, diz Lúcio. Meu irmão, você que foi um bravo soldado das fileiras romanas, terminar seus dias assim é lamentável, diz Marques. Eu sei, quando tentei me redimir já era tarde. Agora o tempo que existe neste planeta é incompatível com o tempo que necessito para resgatar todas as minhas dívidas, diz Lúcio. Quem lhe falou isso? Diz Rodrigo, entrando na conversa. Os que vivem por aqui, diz Lúcio. Pois eles estão enganados, diz Rodrigo confiante. Como assim? Há vários espíritos como eu que estão aqui, porque eles dizem que agora seremos expulsos deste planeta e que não há mais tempo para nos modificarmos. Quem são esses que dizem a você que não há mais jeito? Pergunta Marques. São os chefes daqui, diz Lúcio. Como assim, Rodrigo? Pergunta Hernani. Nesses lugares há lideranças, Hernani. É assim mesmo. Essa é a ordem natural das coisas. Quando não se afina com Deus, há que se afinar com alguma coisa, e esses escolheram seguir para as trevas. Vi isso lá no umbral, diz Felipe. Isso mesmo, Felipe. No umbral há lideranças como aqui. Eles se organizam e dominam essas regiões onde o amor a Deus não está presente em nenhum coração, diz Rodrigo. Livre-arbítrio, não é isso, Rodrigo? Pergunta Sheila. Sim, querida Sheila, livre-arbítrio, diz Rodrigo. E agora, o que faremos com ele? Pergunta Felipe. Deixe-me lhe dizer uma coisa, Lúcio. Você já tem a marca do resgate e, sinceramente, pouco podemos fazer por você. Mas preste muita atenção. Deus é misericordioso e amoroso, e o arrependimento sincero pode lhe salvar. Pois tenho certeza que é isso que importa para o Criador. quando nos arrependemos verdadeiramente, ou seja, quando nos arrependemos com sinceridade, Ele ouve nosso coração e tudo fica mais fácil para o arrependido. O que tenho que fazer, amigo? Pergunta Lúcius. Você tem que se arrepender de seus pecados e pedir a Joana que o perdoe, diz Nina. Mas eu não tenho mais contato com Joana. Há muitos anos que estou aqui sofrendo e chamando por ela, mas ela nunca apareceu para me salvar, diz Lúcius. Rodrigo, por favor, faça alguma coisa pelo meu irmão, pede Marques. Sinceramente, não sei o que posso fazer por ele, diz Rodrigo. Nina se levanta, toma Rodrigo pelo braço e chama-o para se afastar do grupo. Com licença, senhores, preciso conversar uma coisa com Rodrigo, diz Nina. Os dois se afastam do grupo e Nina começa a falar baixinho para que ninguém ouça. Rodrigo, você se lembra quando estivemos num brau para resgatar Soraya e encontramos Felipe? Sim, foram os 5 dias mais difíceis para nós, diz Rodrigo. Sim, os 5 dias no umbral. Pois bem, você lembra quando não tivemos permissão para resgatar Felipe e eu fiquei arrasada? Sim, lembro-me muito bem de sua rebeldia. Lembra da semente? Diz Nina. Então peça ao índio para entregar uma semente ao Lúcius e ensine-o a plantar e cultivar essa semente lá no umbral. Quem sabe isso não funciona com o Marques? É uma ideia, Nina. Vamos tentar, diz Rodrigo. Venha, vamos conversar com todos. Nina e Rodrigo voltam ao grupo. Felipe, você se lembra quando deixamos com você aquela semente e lhe ensinamos a rezar? Diz Nina. Claro que me lembro, e tenho certeza que foram as minhas orações diárias em cima daquela semente que me fizeram ser salvo por vocês, diz Felipe. Você se lembra dessa história, Marques? Pergunta Rodrigo. Então, diz Nina. Então o que, Nina? Pergunta Marques. Vamos deixar o índio levar seu irmão para o umbral e entregar a ele uma semente. E o índio, então, o ensina a rezar. E nós pedimos a Daniel que interceda junto à nossa mentora para que possamos livrar seu irmão do exílio. O que acha? Mas que semente deixaremos com ele? Pergunta Marques. Essa que minha mãe, Jurema, lhe deu na minha aldeia, Marques. Essa que está na sacola presa à sua cintura. Diz o índio, apontando para a sacola presa ao corpo de Marques. Meu Deus, quando Jurema me deu essa sacola, fiquei sem entender o que ela queria com isso. Agora compreendo perfeitamente o que ela queria me dando essa sacola, diz Marques, retirando a sacola da cintura e entregando ao índio. Olhem, há 4 sementes dentro da sacola. Vou levar seu irmão para nossa área de segurança e lhe entregarei uma dessas sementes. Prometo que vou ensiná-lo a orar. E vamos fazer o que Nina sugeriu. Vamos conversar com Daniel e pedir que ele interceda junto à nossa mentora para que seu irmão seja salvo, diz o índio. Não tenho palavras para lhes agradecer, diz Lúcio emocionado. Eu é que quero abraçar vocês e agradecer o gesto de amor e carinho para com meu irmão, diz Marques emocionado. Então vamos logo, vamos separar aqueles que tenho que levar comigo para o umbral, diz o índio sendo cercado por sua tribo. Fiquem aqui com Marques e com Lúcius, que eu e o índio iremos adentrar o presídio para resgatar as almas predestinadas a seguirem conosco, diz Rodrigo. Ficaremos aqui, Rodrigo, diz Nina. Todos se levantam e ficam abraçados, assistindo ao trabalho de Rodrigo e da falange de índios, que retiram um a um os espíritos marcados para o exílio. Uma forte luz se fixa sobre os iluminados, que oram em agradecimento pelo encontro entre Marques e Lúcius. Dia Manuel. Pensa em Deus, refugia-te em Deus, espera por Deus e confia em Deus, porquanto ainda mesmo quando te suponhas a sós, em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco. E com Deus venceremos.